Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 46. Rubião não era filósofo, a comparação que a Kelly fez entre os seus cuidados e os do maltrapilho apenas lhe trouxe à alma uma sombra de inveja. Aquele malandro não pensa em nada, disse ele Vigo, daqui a pouco está dormindo enquanto eu. Meu amo, entre que o animal é bom. Vamos lá em 15 minutos. Os outros dos dois cocheiros diziam-lhe a mesma coisa, quase por iguais palavras. A meu amo, venha aqui verá. Ah, olhe o meu cavalinho. Faça favor, são 13 minutos de viagem. Em 13 minutos está em casa. Rubião, depois de hesitar ainda, deu consigo dentro o tibure que lhe ficava à mão e mandou-o tocar para Botafogo. Então lembrou-se de um velho episódio esquecido, ou foi o episódio que deu inconscientemente a solução. Uma ou outra coisa, Rubião guiou o pensamento, com o fim de escapar às sensações daquela noite. Lá em longos anos. Ele era então muito rapaz, pobre. Um dia, a 8 horas, saiu de casa, que o Wilton era na rua do Cano, 7 de setembro, entrou no Largo dos Francisco do Paula, dali desceu pela rua do Ouvidor. Ia com alguns cuidados, morava em casa de um amigo, que começava a tratá-lo como hospede de 3 dias, e ele já o era de 4 semanas. Dizem que os de 3 dias cheiram mal, muito antes desse cheiram mal os de defunto, ao menos nestes climas quentes. Certo é que o nosso Rubião, singelo como um bom mineiro, mas desconfiado como um paulista e é cheio de cuidados, pensando em retirar-se quanto antes. Pode crer-se que desde que saiu de casa, entrou no Largo de Francisco e desceu a Rua do Ouvidor até a dos Ourives, não viu nem ouviu coisa nenhuma. Na esquina da Rua dos Ourives deteve um ajuntamento de pessoas e um prestito singular. Um homem, judicialmente trajado, lia em voz alta um papel à sentença. Havia mais o juiz, um padre, sois curioso. Mais principais figuras eram dois pretos. Um deles, mediano, magro, tinha as mãos atadas, os olhos baixos, a cor fula, e levava uma corda enlaçada no pescoço, as pontas do baraço iam nas mãos e outro preto. Este outro olhava para a frente e tinha a coficha retinta. Sustentava com galhardia a curiosidade pública. Lido o papel, o prestito se seguiu pela Rua dos Ourives Ariante, vinha do Aljube e ia para o Largo do Moura. Rubião naturalmente ficou impressionado. Durante alguns segundos esteve como agora à escolha de um tilbury. Forças íntimas ofereciam-lhe o seu cavalo, umas que voltasse para trás ou descesse para ir aos seus negócios, ou outras que fosse ver enforcar o preto. Era tão raro ver o enforcado. Senhor, em 20 minutos está tudo findo. O senhor, vamos tratar de outras coisas. E o nosso homem fechou os olhos e deixou-se ir ao acaso. O acaso, em vez de levá-lo pela Rua do Ouvidor abaixo até a da Quitanda, torceu-lhe o caminho pela dos Ourives, atrás do prestito. Não iria ver a execução, pensou ele, era só ver a marcha do réu, a cara do carrasco, a cerimoniação. Não queria ver a execução. De quando em quando parava tudo, chegava gente às portas e janelas, e o porteiro dos auditórios relia a sentença. Depois o prestito continuava a andar com a mesma solenidade. Os curiosos iam narrando o crime, um assassinato em mata-porco. O assassino era dado como homem frio e feroz. A notícia dessas qualidades fez bem a Rubião, deu-lhe força para encarar o ré, sem deliquios de piedade. Não era já a cara do crime, o terror dissimulava a perversidade. Sem reparar, deu consigo no Largo da Degção. Ali havia bastante gente. Com a que vinha formou-se multidão compacta. Voltemos, disse ele consigo. Verdade é que o réu ainda não subira a forca, não o matariam de relance, sempre era tempo de fugir. E dado que ficasse, quando não fecharia os olhos, como fez certo Alípio diante do espetáculo das feras, note-se bem que e Rubião nada sabia desse tal rapaz antigo, ignorava, não só que fechara os olhos, mas também que os abrira logo depois, devagarinho e curioso. Eis o réu que sobe a forca. Passou pela turma um fremito. O carrasco cupôs mãos à obra. Foi que o pé direito de Rubião descreveu uma curva na direção exterior, obedecendo a um sentimento de regresso, mas o esquerdo, tomado de sentimento contrário, deixou-se estar, lutaram alguns instantes. Olhe o meu cavalo. A veja é um rico animal. Não seja mau, não seja medroso. Rubião esteve assim alguns segundos, os que bastaram para que chegasse o momento fatal. Todos os olhos fecharam-se no mesmo ponto, como os dele. Rubião não podia entender que bicho era que lhe mordia as entranhas, nem que mãos de ferro lhe pegavam da alma e a retinham ali. O instante fatal foi realmente o instante. O reu esperneou, contraiu-se. O algoz cavalgou de um modo aeroso e destro. Passou pela multidão um rumor grande. Rubião deu um grito e não viu mais nada.